O volume de famílias com contas em atraso vem aumentando nos últimos meses e em maio chegou a 28,7% dos lares brasileiros, isso segundo Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada no último mês pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O que chama a atenção é que 10% dessas famílias afirmam que não tem como pagar as contas. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, saber quais os direitos do consumidor na hora de negociar as suas dívidas com a advogada Laís Bergstein, ela que é uma das coordenadoras do Grupo de Pesquisa de Direito do Consumidor do Mestrado em Direito da Faculdade SERS. Muito bom dia, Laís, um prazer tê-la aqui na CBN.
Bom dia, Lucia, você, nossos ouvintes, o prazer é meu.
Laís, essas pessoas que têm contas em atraso e não têm nenhuma perspectiva de pagar, porque realmente elas não conseguem, não têm de onde tirar dinheiro, já são consideradas super endividadas?
Podem ser, sim, Lúcia. O superendividamento é a impossibilidade do consumidor, pessoa natural, não, que contraiu essas dívidas de boa-fé, acreditando que conseguiria pagá-las, a cumprir essas obrigações sem comprometer o que nós chamamos de mínimo existencial, ou seja, uma renda mínima necessária para a sua subsistência e de sua família. Então, sim, geralmente o superendividamento é ocasionado por acidentes da vida, situações a que todos nós estamos sujeitos. Um divórcio, um falecimento, uma gestação inesperada, uma situação momentânea de desemprego, não? Esse é o superendividamento, essa impossibilidade de pagamento das obrigações vencidas e vincendas. Não? E esse consumidor tem, felizmente, hoje uma alternativa na legislação. Antes, tivemos uma atualização recente, de julho do ano passado, então completa um ano agora, do Código de Defesa do Consumidor.
Quando lhe caiu a nossa ligação, né? Desde o ano passado, é possível fazer uma negociação em bloco, como credores, né? Como é que funciona isso?
Exatamente. Essa a atualização da lei que nós tivemos no último ano, no Código de Defesa do Consumidor, antigamente o consumidor que estava numa situação de superendividamento, ele precisava negociar individualmente com cada um dos seus credores. Isso era muito difícil porque nem sempre ele conseguia uma negociação que preservasse esse mínimo existencial, essa renda necessária para a subsistência da sua família. Agora, a lei prevê a possibilidade de negociação em bloco, ou seja, chamamos todos os credores a uma mesma mesa de negociações para que seja elaborado um plano de pagamento com a nova situação do consumidor. Isso é algo muito positivo porque viabiliza o pagamento sem obstar que essa pessoa tenha os recursos necessários para sua subsistência, para sua manutenção.
Perfeito. Laís, vamos lá. Para quem nos ouve nesse momento, está com contas atrasadas, né? Talvez até tenha condição de pagar, mas não nesse momento, quer renegociar essa dívida, está há um tempo já com contas atrasadas. Qual que é o primeiro passo? O que fazer para isso não virar uma bola de neve, né? A gente sabe que acaba virando isso.
Claro, esse consumidor tem algumas alternativas. Ele pode procurar o PROCON. Aqui no Paraná, nós temos no Tribunal de Justiça do Paraná um núcleo de prevenção e tratamento do superendividamento que presta essa assistência também. Ou o consumidor pode procurar um advogado de sua confiança. O primeiro passo é sempre colocar no papel quais são as dívidas que devem ser pagas, quanto que esse consumidor recebe de renda mensalmente, para que a gente possa elaborar em conjunto, dentro desses núcleos de atendimento aos consumidores superendividados, um plano de pagamento que seja viável. É muito interessante porque essa legislação ela não prevê o perdão da dívida, mas sim o pagamento de acordo com a situação financeira desse consumidor.
Isso é direito do consumidor? Vamos falar de direito, né? O consumidor que está devendo, não importa o valor, ele não tem condições de pagar, mas ele se propõe em uma negociação a pagar esse valor dentro das condições que a ele são possíveis, né? Quais são os direitos hoje do consumidor?
Sim, isso é um direito do consumidor, previsto agora no Código de Defesa do Consumidor. E geralmente superendividamento é um tabu, né? As pessoas não falam muito a respeito. Mas o que acontece é que, com uma oferta bastante grande de crédito, muitas vezes o crédito é concedido, contratado de maneira irrefletida, não pensada, né? Isso não é um problema somente do consumidor, mas de todo o mercado. O consumidor superendividado, o superendividamento corresponde à sua morte civil, ele é excluído do mercado. Na medida em que a gente tem agora um plano de tratamento dessa situação de superendividamento, nós resgatamos esse consumidor de volta para o mercado de consumo, resgatamos a sua dignidade. Então, é sim um direito do consumidor que contraiu essa dívida de boa fé, acreditando que ia conseguir pagar, mas que em razão de algum acidente da vida, como nós exemplificamos ao início, não consegue mais honrar essas obrigações. Nós precisamos, então, estabelecer esse plano de pagamento que seja compatível com esse novo momento da vida do consumidor.
No momento da negociação, hein, Laís, quais os cuidados? É importante, por exemplo, contar com uma consultoria jurídica?
A consultoria jurídica pode ajudar, mas ela não é necessária ou obrigatória. O Núcleo de Prevenção e Tratamento do Superendividamento do Tribunal de Justiça do Paraná, que funciona ali no AU, no Centro Judiciário, tem profissionais habilitados que podem ajudar o consumidor nessa negociação. É importante que todos os credores também compareçam a essa audiência, estejam de boa fé. Claro que se eu tiver um profissional do meio jurídico, um advogado orientando, isso pode se tornar mais fácil, mas não é obrigatório. O consumidor pode individualmente comparecer ao núcleo do superendividamento e pedir esse auxílio, vai receber. Estando todos negociando de boa fé, é certamente possível encontrar uma solução que promova esse pagamento, que os credores recebam seus créditos, sem prejuízo da dignidade, do sustento da família desse consumidor. Não é preciso ter vergonha dessa situação, é algo muito comum dentro do nosso mercado e que agora, felizmente, tem um tratamento adequado no Código de Defesa do Consumidor.
Exatamente, Laís. Você tocou num ponto importante, você já havia citado isso no início da nossa entrevista, porque às vezes as pessoas ouvem isso, né? Alguém que está endividado ou super endividado, e é fácil apontar o dedo para essas pessoas sem saber o que aconteceu. Poxa, por que você gastou mais do que você ganha? Mas pode ter acontecido o que você citou lá no início. Essa pessoa perdeu o emprego, algum ente querido morreu, ela teve um gasto com saúde que não estava previsto, consequentemente não sobrou dinheiro para pagar esta dívida. E aí é preciso que ela busque a renegociação. Agora, a gente sabe que muitas pessoas, numa situação como essa, não tem apenas uma, mas tem mais de uma dívida em atraso. E aí, na hora de negociar, na hora de pagar, é preciso priorizar alguma delas? Por exemplo, aquelas com juros mais altos? Como é que faz para escolher?
Sim, certamente. Dentro do plano de pagamento, então, nessa audiência que é feita para negociar todas as obrigações, isso é automaticamente pensado, né? O profissional que está ajudando, auxiliando esse consumidor, vai buscar o valor, pagar primeiro os valores mais altos, são sempre concedidos descontos nessas situações, ou prorrogação de prazo, uma moratória para pagamento, por exemplo. Mas se o consumidor ainda não se sente na situação de superendividamento, acha que ele consegue, com pequenos ajustes, cumprir essas obrigações e pretende negociar diretamente com os credores, a orientação é sempre priorizar o pagamento das dívidas mais caras, ou seja, dívidas de cartão de crédito que tem juros altíssimos, cheque especial que os consumidores às vezes utilizam. Pagando inicialmente essas obrigações, a probabilidade do consumidor conseguir alcançar ali um equilíbrio financeiro é maior. E a gente precisa buscar também educação financeira, não? Nós, na nossa geração, não teve esse tipo de orientação na escola. É algo que começa nessas novas gerações apenas. Educação financeira é algo extremamente importante para a manutenção da nossa saúde financeira, do equilíbrio das contas, e para justamente o consumidor conseguir tomar decisões mais conscientes. Também é obrigação dos fornecedores de crédito orientar, conceder crédito de maneira responsável, avaliando a situação daquele consumidor para saber se ele terá condições de honrar essas obrigações no futuro.
Pois é, a gente vê cada vez mais facilitada a questão de expandir, por exemplo, o limite do cartão de crédito, né? Antigamente era difícil, você bem lembra, você ouvinte, né? Você conseguir um limite maior do que você tem, tinha que comprovar uma renda suficiente para isso, e hoje me parece que essa questão está mais facilitada, né? As empresas, as operadoras não estão tão preocupadas ou tão responsáveis assim no momento de liberar mais crédito, consequentemente tem gente que não tem a educação financeira que deveria vir de berço ou então deveríamos aprender na escola e acaba gastando todo esse limite disponível, que é maior do, bem maior muitas vezes do que o salário que ela ganha, né, Laís?
Certamente. E as sanções previstas na nova lei para as empresas, para os credores que fornecem crédito de maneira irresponsável, sem observar a situação financeira desse consumidor. Pode haver, inclusive, impossibilidade de cobrança de vários desses encargos. O consumidor, quando vai contratar crédito ou qualquer tipo de pagamento parcelado, em prestações, ele precisa ser bem informado dos valores e dos acréscimos que serão cobrados, né? Isso é importante, é uma responsabilidade do fornecedor que atua no mercado, independentemente de ser uma instituição financeira, né, para compras parceladas também. Essa informação deve ser apresentada de maneira muito clara ao consumidor, sob pena de responsabilização desses fornecedores. Há no CDC, inclusive, uma previsão de redução de juros, de encargos, de qualquer acréscimo principal, dilação de prazo para pagamento e até indenização por perdas e danos em favor do consumidor que foi vítima ali de um problema na concessão desse crédito, de um crédito concedido de maneira irresponsável, sem informação adequada e clara. A nova lei protege os consumidores dentro desse mercado que é bastante concorrido. A expansão da concessão do crédito é algo até positivo, né? O aumento da concorrência nesse setor é algo positivo. O crédito é importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, dos nossos negócios, mas ele deve ser tomado de maneira muito responsável, com consciência efetivamente, e sabendo que cada um de nós está sujeito a um desses acidentes da vida que podem alterar significativamente o nosso padrão de consumo, a nossa renda e nos levar a uma situação de superendividamento. E, de novo, a lei ela só protege o consumidor de boa fé.
Sim.
Aquele consumidor que contraiu obrigações já sabendo que não conseguiria pagar ou que contratou bens de alto luxo, não? Ele não será protegido pelo CDC.
Eu conversei com a Laís Bergstein, ela que é uma das coordenadoras do Grupo de Pesquisa de Direito do Consumidor, do mestrado em Direito da Faculdade SERS, e ela falou sobre o direito do consumidor na hora de negociar as dívidas, né? E uma das sugestões aqui foi a negociação em bloco, né? A negociação em bloco, nesse sentido, a pessoa, ela consegue fazer acordo simultaneamente com todos os seus credores, acordo que é elaborado, então é um plano de pagamento compatível com a renda do consumidor, plano que respeite os limites do orçamento da família e assegure a renda necessária para a sobrevivência, né? Uma das opções, então, esta questão da negociação em bloco. Laís, muito obrigado por atender a CBN, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, um bom dia a todos.